O título da pregação hoje é Conhecendo Mais e Mais a Deus. Vai ser uma pregação temática, cujo tema eu acabei de anunciar com clareza. Eu quero abrir com uma leitura de um versículo no livro de Jó, lá no final já do livro, que de uma certa forma resume ou conclui ou explica uma boa parte do próprio livro. Jó passou por uma provação tremenda, como todos conhecemos a história, em que perdeu tudo o que tinha, perdeu 10 filhos, depois perdeu a saúde, ficou doente, até cheirando mal com suas feridas. E como se fosse pouco, recebeu a visita de 3 homens, chamados de amigos, mas que o torturaram com ideias errôneas sobre o que estava acontecendo com ele, a natureza da provação dele. E Jó reagiu de uma maneira muito bonita, ao mesmo tempo de uma maneira não tão bonita. Bonita no que ele se manteve fiel a Deus o tempo todo. Ele não balançou, não hesitou na sua fé em Deus, na sua confiança em Deus, sem dúvida. Mas ele mostrou muito pouco conhecimento de Deus e ele não entendeu o que estava acontecendo com ele durante a provação, disse coisas duras contra Deus, sem anular a fé em Deus e a confiança em Deus, mas ele estranhou a Deus. É assim que, depois de estudar um bocado sobre o livro de Jó e ler o livro várias vezes e tal, é mais ou menos como eu resumiria de uma maneira muito sumária. Ele estranhou a Deus, foi um gigante na fé, mas conhecia Deus de maneira muito precária. Então ele, como conhecia pouco, estranhou. E ao estranhar, expressou esse estranhamento, especialmente porque ele foi muito provocado pelos 3 homens, os 3 chamados amigos, e eles tocaram em feridas de Jó, ou aumentaram a ferida de Jó, aumentaram a inquietude de Jó, que começou a argumentar com eles, e nessa argumentação disse coisas sobre Deus muito duras, que ele não teria dito se conhecesse a Deus melhor. Depois Deus apareceu a ele, o repreendeu por algumas coisas que não era para ter dito, algumas atitudes de Jó, especialmente falar de coisas que ele não sabia sobre Deus. Em momento nenhum Deus falou da fé de Jó, que ficou, como falei, intacta, como um grande exemplo. E ele perseverou nesta fé, sem entender a Deus, estando estranhando muito a Deus, mas ele não utilizou esse estranhamento para se afastar de Deus. Esse aqui é o fantástico de Jó. Ele perseverou e até é usado como exemplo no Novo Testamento. E aqui eu tenho que parar, assim eu vou acabar falando o tempo todinho sobre Jó, que é só o começo. Jó 42:5 diz: eu te conhecia só de ouvir falar. Jó falando a Deus, quebrantado, repreendido que foi. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos ajuda a estudar um pouquinho sobre este tema tão belo, que é o conhecimento que devemos ter da tua pessoa. Que teu Espírito nos ajude nisto, para te servir melhor, te adorar melhor, te agradar mais a ti e ao teu Filho Jesus Cristo, e honrar mais ao teu Espírito que habita em nós, crentes. E quem crente não for, ouvindo esta pregação, que se sinta levado pelo mesmo Espírito Santo aos pés do Salvador Jesus Cristo. Em nome dele te pedimos e te agradecemos. Amém. Então nós vemos aqui a vibração de Jó em conhecer a Deus, agora de uma maneira pessoal, conversando com Deus, e de uma maneira muitíssimo mais profunda do que ele conhecia antes. Ele ouvia falar de Deus, ou seja, as coisas que falaram, talvez desde criança, desde que nasceu, não sei, tudo que falaram para ele, ele ouviu, creu, tornou-se um homem temente a Deus, sim, fiel a Deus, muito, mas com um conhecimento precário do que ele ouviu falar. O conhecimento, em termos gerais, é algo que fascina o homem. A própria maneira do homem ter sido criado, a imagem e semelhança de Deus, um dos pontos é a capacidade de conhecer, de adquirir conhecimento, de ser racional, e isso leva o homem, naturalmente, a uma sede muito grande de saber, conhecer. Acho que todo o progresso tecnológico, científico que a humanidade tem tido e tem e terá enquanto estiver aqui, é baseado basicamente neste desejo. Não estou comentando que é um desejo que leva a coisas... É um desejo que leva a coisas boas e a coisas ruins, mas não estou entrando no mérito, por enquanto, disso. Estou falando puramente no sentido técnico, do ser humano ter dentro de si um desejo muito grande de saber mais, de conhecer mais. Qualquer explicação sobre a utilidade do computador, por exemplo, algo desconhecido 40, 50 anos atrás, vai falar em saber, conhecer, fornecer informações, o próprio nome indica informática, essa área toda, informática, informação, a internet, esse sucesso estrondoso que há no mundo hoje, que praticamente domina e vai dominar cada vez mais o modo do mundo andar e ser, o centro dela está totalmente em cima da ideia de informação, informação com mais rapidez e em maior quantidade. Basicamente, a ideia de informar a quem quer informação. O profissional que se aprofunda na sua área, no seu ramo de saber, ele se destaca. E que ele estuda mais, ele faz mais cursos, ele ganha mais títulos, e ele vai se destacar não apenas no salário, na renda que ele vai ter, mas no meio profissional, social, em todos os aspectos. É o perito, é o que o americano chama do expertise, é o aperfeiçoamento num determinado ponto, numa determinada área do conhecimento humano, é algo muito reconhecido em qualquer área da ciência do nosso viver. A chamada filosofia, toda a área da filosofia se baseia em quê? Querer conhecer a vida, a existência, conhecer e explicar. Não estou falando se conseguem ou não, não estou entrando nesse mérito. Estou falando só da sede de conhecer. O filósofo é aquele que procura conhecer a vida, explicar as coisas inexplicáveis. Se formos pensar de uma maneira bem simplória, é isso. No nosso dia a dia, nós lemos jornais, revistas, tanto de papel como digitais hoje. Para quê? Para aumentar as informações, o conhecimento, não somente o conhecimento profissional, mas nas coisas que acontecem ao redor. Aquela expressão, sabe da última? Ou então, não conta, querendo ouvir, né? Tudo isso tem como base isto aí, a vontade de se informar, de querer saber mais. Então é natural, portanto, que cada um procure saciar, e agora eu diria corretamente, esta sede de saber em geral, que todo ser humano em princípio tem, e se aprofundar na sua respectiva área de atuação. É normal, é esperado isto, de uma maneira geral. Mas eu tenho falado até aqui de coisas que nos cercam, coisas do mundo, da natureza. Falei de ciência, falei de filosofia, falei da vida de uma maneira geral, de todos nós, homens, mulheres, seres humanos. Então, os homens se sentem maravilhados, talvez sem notarem, mas se sentem, em descobrir, em saber mais coisas desta criação. Mas não param, muitos pelo menos, para pensar algo como: ora, se é tão estimulante, se é tão excitante conhecer mais das coisas que Deus criou, que grau de satisfação haveria no conhecimento do próprio Deus que criou estas coisas? É fácil concluir, desconfiar, pelo menos, que seria algo indescritível, de tão espetacular que seria. Toda a ciência, tudo que existe ao nosso redor, nossa vida, tudo, tudo é produto do que Deus criou. Tem na origem a criação de Deus. Isso nos faz, e isso que está ao nosso redor nos fascina. Quanto mais seria fascinante o conhecimento da própria pessoa de Deus. E é isso que deixou Jó fascinado. Depois da sua experiência duríssima, amarguíssima, dificílima de enfrentar, descobrir que ele cresceu muito no conhecimento de Deus, tanto que ele comparou a sua situação em termos de conhecimento de Deus antes e depois da experiência dele. Antes, eu já te conhecia. Claro, ele tinha fé, ele era um homem fiel. Como é que ele ia ter fé em alguém que ele não conhecia? Ele conhecia Deus, sim. E era um homem de Deus, como se usa dizer, um homem de Deus, ou seja, um homem que servia a Deus, que era fiel a Deus. Ele era. Então, ele conhecia, mas num padrão muito modesto de conhecimento. Só de ouvir falar. Aí, depois da experiência, ele continuou conhecendo a Deus, sim, mas num outro nível de conhecimento. Mudou completamente o nível. Aliás, é isso que os autores sagrados, quando eu digo autores sagrados, são os autores que participaram da elaboração do cânon, que são os livros que compõem as escrituras, a Bíblia. Eles descobriram e produziram na Bíblia orações belíssimas, salmos, cânticos, poesias, passagens sublimes sobre a pessoa de Deus, porque eles estavam travando conhecimento com o próprio Criador. Todos eles foram levados, movidos, usando um termo técnico, inspirados pelo Espírito Santo para produzirem este livro sagrado. Então, ao fazerem isto, eles estavam realmente tendo um conhecimento em primeira mão, revelado pelo próprio Deus, Espírito Santo, para escreverem as coisas que eles de fato escreveram e que se tornaram a Bíblia, vibrando em conhecerem a Deus. E eles estavam envolvidos, de fato, tinham toda a razão de vibrar, porque estavam envolvidos com o tipo de conhecimento mais nobre que a mente humana tem o privilégio de receber. Tanto que, quando comparado com o conhecimento que se pode ter de Deus, todo o conhecimento das coisas do mundo fica em modestíssimo segundo plano, ou terceiro, ou quarto, ou quinto. O conhecimento de Deus, quando eu quero dizer o conhecimento de Deus, não é o que Deus conhece, é o que podemos conhecer dele. E todo tempo estaremos falando, ao dizer este termo, conhecimento de Deus, tanto que algumas vezes eu estou colocando o conhecimento que podemos ter de Deus, para não dar a ideia que é um conhecimento que Deus é que tem. Para não dar um duplo sentido. Mas o conhecimento que o homem pode ter de Deus é tão valioso que é considerado o maior patrimônio que um ser humano pode pensar em adquirir. Jeremias 9, 23 e 24. Diz assim, Jeremias 9, 23 e 24. Inclusive, eu tenho uma pregação só sobre esses versículos. É um tema fascinante. Assim diz o Senhor, fala Jeremias, inspirado pelo Espírito do Senhor. Não se glorie, não se gabe o sábio na sua sabedoria. Quando fala que sábio na sua sabedoria, não é só aquele que é sábio, barbudão, que fica pensando nas coisas. Não é não. É o inteligente, é o que raciocina, é o acadêmico, é o que conhece muitas coisas daqui. Então pense de uma maneira bem larga com esta palavra no hebraico, traduzida aqui por sábio. Ok? Então é qualquer um que é forte na área do conhecimento das coisas. Então, não se glorie o acadêmico, o inteligente, o culto na sua cultura ou sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Ora, parando aqui, o saber do sábio, as informações que o acadêmico adquiriu na sua mente, é o que ele tem de mais valioso. Estudaram anos e anos e anos os grandes cientistas, e não só os grandes cientistas, mas aqueles que se dedicam a um estudo de alguma área, e são especialistas em determinada área da ciência. A medicina hoje, cada vez, à medida que ela avança, ela vai se especializando. Cada vez mais. Outro dia, um médico cardiologista, eu fui reclamar que não estava conseguindo ser atendido por ele direito e que eu estava precisando ir para outro cardiologista. Ele disse, faz muito bem, Mauro. Eu estou até gostando de você me falar isso, porque eu estou em outra área da cardiologia. Da cardiologia, não é que ele virou dentista, não. Eu agora estou me dedicando a uma outra área da cardiologia. Aí disse o nome deste tamanho. Eu não sei nem o que era direito. Mas não tinha nada a ver com os exames que eu fazia lá, os eletros, o exame de rotina que eu fazia, não tinha nada a ver mais. E, rapaz, é melhor você procurar outro mesmo. Porque eu estou indo em outra área. Da cardiologia, imagine. Então, um homem desse, o que ele tem... A riqueza dele é o conhecimento adquirido depois de 30, 40, 50 anos de estudo e de exercício da profissão. É muito forte a Bíblia chegar e dizer: não se glorie o sábio no seu saber, não. Vou me gloriar em quê? É tudo que eu tenho, é o meu conhecimento. E nem o forte se gabe da sua força. Mas eu gastei centenas, milhares de horas malhando, fazendo exercício na academia e procurando comer coisas úteis, não hostis ao organismo, e uma dieta rigorosa. E eu sei a dureza que eu dei para ser um homem forte. As pessoas olham e veem em mim uma pessoa forte, fisicamente. E eu não posso me gabar um pouquinho disso, não? Não. Calado. E nem o rico na sua riqueza. Ora, muitos ricos perseguem esse alvo desde meninos. Meninos que querem ser ricos e trabalham e sacrificam família, sacrificam prazeres da vida lícitos, sacrificam descanso, sacrificam a sua mente para as coisas do alto, sacrificam praticamente tudo, até a saúde, para acumular patrimônio, ficar rico, aí fica. É, pronto, agora pelo menos eu posso dizer, olha aí o que eu construí. Pode não, cala a boca. É o que Deus diz. Não se glorie o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força. E nem o sabidão na sua sabedoria, o culto na sua cultura. Todo mundo calado. Versículo 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, e Espero que vocês abram bem os ouvidos e os corações para o que vem aí, porque deve ser uma coisa muito importante para Deus, muito mais importante do que tudo o que o sábio deu para adquirir conhecimento, o que o forte deu para adquirir força, o rico deu para adquirir dinheiro. Tudo isso para Deus, colocou isso tudo de lado. Não, isso aqui eu não quero que vocês falem. Mesmo que tenham adquirido dinheiro, força, conhecimento de uma maneira lícita, não se fala nem nos que adquiriram isso de uma maneira desonesta, exploratória, nem se fala. Aqui pressupõe que estamos falando de pessoas corretas, que adquiriram esses seus tesouros de uma maneira lícita, e que em si não são maus em si. Aí Deus diz: não quero que vocês falem nisto, se gabando disso. Tem uma coisa que eu quero que vocês se gabem. O que será? Em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, justiça e juízo na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. É como se Deus dissesse: essas coisas de cultura, conhecimento, força e vigor físico, e dinheiro, patrimônio, tudo isso, são coisas voltadas para o mundo, que não alimentam a alma de ninguém em si, não se relacionam com as coisas do alto de uma maneira tão direta quanto o conhecimento de Deus se relaciona com o que mais interessa para um ser humano, que é conhecer o seu próprio Criador. Quando comparado com esse tipo de conhecimento, com o tesouro de conhecer a quem criou tudo, o que se olha aqui para esta terra, dinheiro, riqueza, sabedoria e tudo, saúde, tudo fica altamente secundário, a ponto de Deus dizer: não é lícito que vocês se gabem disso, não vale nada para mim. É como se Deus dissesse isso: não vale nada. O máximo que alguém pode ter, para mim, Deus dizendo, aos meus olhos, a ponto de eu permitir que ele se gabe, é o conhecimento da minha pessoa, Deus falando. E esse conhecimento, claro, tem a ver com valores eternos. Coloca em contato com o Deus do universo, encaixa o homem no seu devido lugar, para ele compreender de onde ele veio, por quem foi criado, os propósitos, os planos desse Criador, a maneira de aborrecê-lo, irritá-lo, a maneira de agradá-lo e adorá-lo, tudo vai ficar bem mais conhecido quando é travado um conhecimento mais e mais íntimo com este Deus. E quando eu digo que o conhecimento de Deus encaixa o homem no seu devido lugar, eu não me refiro apenas à sua posição no céu. Não, porque o crente vai para o céu, então é bom ele se preparar logo para conhecer a Deus, porque ele vai ter a companhia de Deus no céu, vai servir a Deus no céu, e então é bom ele logo se acostumar com essas coisas celestiais, que é, mas eu insisto que encaixa o homem nesta vida também. O conhecimento de Deus encaixa o homem na vida aqui na terra, dá a ele muito mais sentido, muito mais orientação, muito mais norte, muito mais. Agora, esse conhecimento aqui que nós estamos falando é de natureza espiritual. Jó estava falando disso também, Jeremias estava falando disso também, um tipo de conhecimento inatingível ao homem natural, o homem que nasce em seus pecados e continua como nasceu, perdido nos seus delitos e pecados, e com os olhos obscurecidos para não entenderem as coisas de Deus, esse não tem um pingo desse tipo de conhecimento que nós estamos falando aqui o tempo todo.
Não tem nada a ver com conhecimento meramente informativo sobre Deus, mesmo baseado inteiramente na Bíblia. Alguém pode saber a Bíblia de cor e não conhecer nada de Deus no sentido pessoal, como Deus é Espírito, no sentido espiritual. Pode saber dele de uma maneira puramente informativa dentro do que a Bíblia fala sobre Deus. Ah, eu sei que Deus é bom. Como é que você sabe? A Bíblia diz. Está certo. Está correto. Deus é bom. Mas ele não tem experiência na própria vida que Deus é bom. Deus é justo. Por quê? Porque a Bíblia diz. Só por isso. Aliás, eu nem entendo bem. Aliás, eu não sei nem como é que eu consigo ler isso, porque eu acho Deus tão injusto, para ser bem franco. Então, não sei não. A Bíblia diz e tal. Então, esse tipo de conhecimento não leva a nada. O crente é totalmente diferente. Ele sabe que Deus é bom, porque esse crente se convenceu a tal ponto que ele era pecador e não tinha solução para o seu problema, a parte de Cristo e do perdão de Deus. Ele diz: estou perdido, estou liquidado, só Deus para me salvar, pois está aqui o meu filho Jesus Cristo, se entrega a ele, ele vai lhe salvar. É muita bondade. O que é que eu preciso fazer? Nada, se arrependa e creia nele, só isto. Mas é muito bom, está vendo? Então o crente sabe que Deus é bom. Aí Deus diz que é justo. O crente sabe que ele é justo. Sabe, porque ele entende o crente, pelo menos até certo ponto, mas o pouco que ele entende, espiritualmente falando, é legítimo, é um entendimento espiritual legítimo, mesmo pouco, pequeno. Mas ele entende. Então toda essa desgraça do mundo aí não é porque Deus é injusto, não. É o contrário, Deus é justo. Ele está cobrando do homem o que o homem fez com ele. Um Deus santo, justo e criador que desobedeceu ao que Deus disse, e o patriarca da humanidade desobedeceu, e todos desobedeceram com ele, e o homem, desde que cresce, faz pecar, 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 pecar contra ele, ora, ora, é claro. Então, fica esclarecido, até certo ponto, pelo menos, mas de uma maneira que satisfaz a alma. Deus elegeu um, não elegeu os outros, essa doutrina eu não gosto nem de ouvir. Eleição de Deus, não. Aí o crente entende que tem que ser assim, porque Deus é soberano. Ele passa a entender de tal forma isto, que ele se conforma. Ele não tem todas as explicações, não. Muitas coisas são misteriosas, claro, mas a alma dele se conforma quando ele vê. Isso é que é soberania, escolher quem ele quer. Que no momento que ele deixasse a pessoa escolher o próprio destino, escaparia dele, Deus, a soberania e o controle de tudo que existe. Então isso mostra o tamanho da soberania de Deus. Essas coisas caem bem agora no seu coração, embora ainda muito por compreender. Então, é preciso haver transformação espiritual, que a Bíblia chama de novo nascimento, de conversão pelo Espírito Santo de Deus, para haver o início da experiência chamada conhecer a Deus. Vamos a João 17 e 3. João 17 e 3, a famosa oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo, que ele fez na noite em que foi traído. Versículo 1 diz, João 17, 1, tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho para que o filho te glorifique a ti. Então é uma oração que Cristo faz de alta voz ao Pai. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, todo mundo, todo ser humano, a fim de que ele, o Filho, conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. O Pai deu ao Filho alguns e disse: dê vida eterna a eles. E o que é vida eterna? Seria muito interessante não haver o versículo 3 e colocar os maiores teólogos do mundo
para explicar o que é a vida eterna. Eu duvido que algum deles chegasse perto da simplicidade, da singeleza da explicação que o Senhor Jesus Cristo deu ele próprio sobre o que é a vida eterna. É absolutamente espetacular e até nos deixa desconcertados pela simplicidade da explicação dele. E a vida eterna é esta. Lá vem a explicação dos lábios do próprio doador da vida eterna. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Olha só o verbo conhecer. Aí, o conceito de alguém conhecer a Deus, nós estamos falando desde o começo nesse conceito, é o nosso assunto hoje. E Jesus Cristo, ao definir vida eterna, ele usa exatamente o conceito de conhecimento. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, ele próprio. Impressionante isto. Vida eterna é conhecer a Deus. Por isso que ele disse, alguém quer se gabar, se gabe que me conhece, se gabe que tem a vida eterna. Porque ao alguém se gabar que tem a vida eterna, ele vai ter que passar pelo processo de conversão na sua narrativa. E quando passar, ele vai ter que enfrentar o fato de confessar que ele reconheceu que era pecador, miserável, perdido, se arrependeu. Bom, aí eu me tornei herdeiro da vida eterna. Desse jeito pode se gabar, à vontade. Porque não foi nada conquistado por você. Foi conquistado por Cristo, depois de Cristo, o Logos eterno, com o Pai eterno, terem concebido antes da fundação do mundo o plano da salvação. Então, quer se gabar desse jeito? Pode se gabar à vontade. Eu tenho a vida eterna porque eu conheço a Deus. E eu conheço a Deus, como a Bíblia diz, porque eu, aliás, antes, fui conhecido por Ele. Eu fui alcançado por Ele, eu fui salvo por Ele. Eu sou um pobre desgraçado que alcançou esta condição pela misericórdia de Deus. Não é, eu tenho o meu pós-doutorado, depois de 15 anos de estudo, e eu estudando 18 horas por dia. E eu tenho esse corpo, esse físico, essa saúde, porque eu sei as dietas que eu me imponho, eu sei a disciplina que eu me coloco. Eu tenho os meus milhões, porque eu sei o esforço que eu fiz, meu jeito para os negócios, para a inteligência que eu tenho, para grandes negociações, e como eu sei manejar bem o dinheiro, e eu tenho visão de mercado, e isso, aquilo. Cala a boca, diz Deus. Quer se gabar? Se gabe quem me conhece. E diga que você me conhece porque eu tive misericórdia de você, que me fiz conhecido a você, que tive a misericórdia de fazer com que você enxergasse a si próprio e só visse podridão, muito pecado. Pecado este que seria impossível demolir, destruir, conquistar. O pecado é que ele conquistava e você estava completamente perdido. É isso. O que o conhecimento de Deus, ou o fato dele ter se feito conhecido por nós, nos levou a enxergar a nós mesmos como pessoas absolutamente, desesperadamente perdidas, e aceitando pela fé, pela graça da misericórdia dele a salvação em Cristo. Tudo isso está por trás da expressão conhecer a Deus. Você conhece a Deus porque foi alvo da misericórdia de Deus. Então, quando você se gaba de que conhece a Deus, você está se gabando da misericórdia, da bondade, do poder de Deus de ressuscitar o Senhor Jesus Cristo, e automaticamente reconhecendo a sua pequenez, a sua insignificância diante de Deus. É bom lembrar, voltando a João 17:3, quando fala de vida eterna, nós temos a mania de pensar nas coisas pós-vida aqui na terra.
Vida eterna é no céu. É quando eu morrer e for levado ao céu, para o seio de Cristo. Pronto. Aí vai começar a minha vida eterna. Não, não e não. Para os salvos, a vida eterna já começou. O apóstolo João escreveu lá, não vou ler, 1 João 5,13, que ele disse que escreveu essas coisas para que saibais que tereis a vida eterna, não é? Não, e é o quê? Tendes. Para que crentes vivos, lendo a carta de João, estou escrevendo isso para que vocês saibam que vocês têm, possuem hoje a vida eterna. A vida eterna não é algo reservado para o nosso futuro, não. Especialmente para o futuro, sim. Lá vai se completar, vai se complementar, vai ser o coroamento, sim, sem dúvida, quando estaremos sem pecado e entrando na eternidade, é óbvio. Mas não jogue tal peso na questão da eternidade com relação ao futuro, como se nada tivesse a ver nos dias de hoje. Então, você pode pensar assim, crente, eu já tenho a vida eterna, hoje. Eu já comecei a viver a vida eterna desde o dia que eu me entreguei para o Senhor Jesus Cristo. Pode dizer isso. Ora, se você já tem a vida eterna, e a vida eterna consiste basicamente em conhecer a Deus e a Cristo, então você já começou, já se iniciou no processo de conhecimento direto e espiritual de Deus. Vida eterna é com que conheçam a ti e a mim. E pela Bíblia podemos complementar, e o Espírito Santo, embora não esteja aqui dito explicitamente, mas facilmente comprovável, conhecer o Deus Todo-Poderoso, inclusive nas formas das suas próprias pessoas, três pessoas da divindade, da trindade. Então, se a vida eterna já começou, e a vida eterna consiste em conhecer a Deus, você já conhece a Deus nesse sentido que estamos falando. Agora, do jeito que nós usufruímos aqui a vida eterna de uma maneira muito imperfeita, e como eu disse, o melhor da vida eterna de fato está reservado para o futuro, não agora, embora tenhamos hoje já a vida eterna, mas podemos dizer também, o melhor do conhecimento de Deus que nós vamos ter está reservado para o futuro, certo? Mas não significa dizer que conhecimento pessoal de Deus é algo com o qual eu não vou me preocupar muito nesta terra, eu tenho muito o que fazer aqui, eu tenho que trabalhar aqui para ganhar o sol com o sol do meu rosto, para ganhar o pão, e tem outras coisas aqui para fazer, então esse conhecimento de Deus é uma coisa muito teórica, muito complicada, vamos deixar isso pelo menos aí com os pastores, os acadêmicos, os professores de seminário, e eu vou levando minha vidinha por aqui, como crente, vou servir a Deus e tal, mas conhecimento de Deus não é algo que está muito nas suas considerações do dia a dia. Um crime agir desse jeito. Um desperdício inominável ter esse tipo de pensamento. Porque já temos travado um conhecimento direto com Deus desde a conversão e podemos e devemos progredir neste conhecimento. A qualidade da vida eterna que nós já temos agora, não já falei que temos a vida eterna agora? Pois é, a qualidade deste aspecto, deste período imperfeito, mas real, da vida eterna que temos hoje aqui nesta terra, a qualidade desta vida eterna que temos aqui na terra, ela pode melhorar muito à medida que nós vamos melhorando no conhecimento de Deus. Uma coisa é profundamente, inerentemente ligada uma com a outra. Não esqueça, a definição de vida eterna dada por Jesus Cristo é conhecer a Deus, Pai e a Ele próprio. O crente nunca deve estar satisfeito com o conhecimento que já alcançou de Deus. Nunca.
Conhecer alguém não é ser apresentado a alguém, não. Tem gente que conhece alguém famoso por uma circunstância da vida, tira logo uma foto, né? Aí bota na parede, a foto, já vi foto desbotada de gente que tirou uma foto com o Pelé, 50 anos atrás e tal, e ficou lá. Conheço o Pelé. Mas Pelé é coisa nenhuma. Mas conheceu, não é mentira, está aqui, eu provo. E apertou a mão dele, abraçou e tal, tudo bem. Mas não progrediu, conheceu e morreu. Não é nem que ouviu falar dele, não, conheceu mesmo, olhou para ele. Mas um conhecimento fraquíssimo, que nem vingou. Tem crente, eu acho, que se converte e fica colocando esse quadro na parede. Eu conheço a Deus, eu sou filho de Deus. Que bom, é. Sou crente em Jesus Cristo. Cada vez que o pastor prega lá, mais eu me confirmo intimamente que eu sou um filho de Deus. Ótimo, amém. Que eu conheço a Deus, ótimo. Pois é, é isso aí mesmo. Conheço a Deus. Mais 5 anos, e aí? Conhece a Deus? Conheço, sou crente em Jesus Cristo, fui salvo. Quanto tempo? Rapaz, uns 15 anos. Mas eu continuo, porque ele disse que ninguém vai arrebatá-lo das mãos dele. Ah, ótimo. Tem que dizer que você conhece a Deus. Conheço. Muito bom. E serve a Deus, sirvo. Sirvo, trabalho. Sou diácono da igreja, você sabia? Há 12 anos, o maior número de votos é meu, lá na igreja, toda vez. Pois é. E eu dou aula na escola dominical, e eu ensino, até prego às vezes, mas que coisa, pois é. Sim, e o seu conhecimento de Deus mesmo, como é que vai? Eu conheço a Deus. Aí apela para o retrato na parede. Está aqui a Bíblia, ela diz que quem é crente conhece a Deus. Eu sou crente, então eu conheço a Deus. Agora eu conheço pouco. Ah, você reconhece? É, reconheço. Mas lá no céu começou. Que pena. O crente nunca deve estar satisfeito com o conhecimento que ele alcançou de Deus. Nunca, nunca ser absolutamente inconformado com o pouquíssimo que ele tem ganho no conhecimento pessoal de Deus. E é fundamental o crente ter como alvo se aprofundar nesse conhecimento de Deus. O problema é que quando fala em profundidade, é que um pires tem profundidade, você sabia? É a profundidade de um pires, 1 centímetro, 1,5 centímetros. Pois é, aí uma piscina, dependendo da profundidade, talvez de 10 metros, melhorou. E o mar, bom, aí vai centenas, milhares de metros, nos lugares mais profundos, tudo é profundidade. Então parece que tem crente que se conforma em conhecer a Deus com a profundidade de um pires. É uma profundidade legítima. Não vai dizer que não é profundidade. É 1 centímetro, mas é. É real. Tão legítima e real quanto a profundidade do oceano. Mas paciência. Então, é algo que o crente deve estar mirando sempre, com muita vontade, em aumentar esta profundidade. Voltando a Jó, é isso que ele quis dizer no salto de conhecimento que ele teve de Deus, com a experiência que ele teve. Que coisa espetacular! Te conhecia de um jeito, também num pires, agora eu te conheço de uma maneira espetacular, te vejo pessoalmente conversando contigo. Que coisa! E ele estava maravilhado. E você? Você já pensou que o Deus de Jó é o mesmo seu? E você já pensou que o seu grau de conhecimento deste mesmo Deus de Jó, que é o mesmo nosso, pode ser muito, muito modesto? Então, já querendo caminhar para o encerramento, eu quero sacudir vocês um pouco para que vejam o tesouro que nós temos nas mãos. Que tesouro, pastor? A capacidade que nós temos não só de conhecer a Deus através do Espírito Santo, mas de crescer neste conhecimento. Oséias capítulo 6, versículo 3. Oséias capítulo 6, versículo 3. Se não chegou lá, ouça o que eu vou dizer. Se bem que se você gosta de grifar sua Bíblia, essa é uma passagem boa. Diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Olha aí, conhecer a Deus não é suficiente, não, ainda não. Vai para o céu, sim, em termos salvíficos, sim, alguém conheceu Deus através de Cristo, está com o céu garantido. Mas não é por aí que devemos encarar. Está aí o próprio profeta dizendo, pelo Espírito Santo, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Ninguém vai perder tempo dedicando muito da sua vida a conhecer mais a Deus. Ele vem pessoalmente e descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. É um exercício contínuo conhecer a Deus. Pergunto se você tem se dado conta da importância de exercitar ou de se exercitar neste processo de conhecer cada vez mais a Deus. Tem sido um alvo específico da sua vida? Crescer no conhecimento de Deus? Esse conhecimento que você vai ter de Deus, passo a passo, ele vai influenciar toda a sua vida de uma maneira que você não pode imaginar. Vai influenciar todo o seu serviço cristão, as suas atitudes cristãs, os seus pensamentos, a sua maneira de encarar um sofrimento, a sua maneira de encarar uma alegria, a sua maneira de encarar uma falta de dinheiro, a sua maneira de encarar uma sobra de dinheiro. O conhecimento de Deus vai ser absolutamente fundamental na maneira em que você será guiado, liderado, levado pelo Espírito Santo para viver o seu dia a dia nesta terra aqui hoje. Muitas vezes nós ficamos preocupados com algo assim: será que eu estou participando ativamente na igreja? Será que eu estou evangelizando com afinco? Será que eu estou amando o meu próximo como eu deveria? São perguntas ótimas e que deveria estar na mente de todo crente continuamente, sem dúvida. Mas antes destas perguntas, há uma mais fundamental ainda: será que eu estou evoluindo no meu conhecimento de Deus? Esse é o básico. Já que estamos em Oséias 6 e 3, vamos adiantar três versículos. No mesmo capítulo, Oséias 6, versículo 6, nós lemos assim, como se fosse o próprio Deus falando agora através de Oséias, quando ele diz: pois misericórdia quero, Deus falando, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Olha, foi o próprio Deus que instituiu os sacrifícios na lei de Moisés, foi o próprio Deus que instituiu os holocaustos. Como é que vem agora Deus dizer que não está interessado em sacrifício? Ele não está dizendo isso não, gente. É claro que ele estava interessado na época da lei, em que se sacrificasse da maneira como ele legislou, óbvio. Mas que não se fizesse isto de uma maneira mecânica, como obedecendo preceitos somente, e que ele só aceitaria os holocaustos e sacrifícios se fossem acompanhados com a prática da misericórdia aqui, das virtudes cristãs, e tudo isto aliado ao conhecimento da pessoa de Deus. Me conheçam, e vocês então vão ser misericordiosos, vão ser amorosos, vão fazer sacrifícios de acordo com o meu estabeleci, vão me agradar com o sacrifício de vocês. Claro, o sacrifício apontava para Cristo, o sangue derramado daqueles animais tinha um valor enorme, não em si próprio, mas porque eles apontavam para o sangue do Senhor Jesus Cristo. Então não teria sentido Deus dizer agora que não dá valor nenhum ao holocausto. Não dava, dava, mas nunca a parte de um conhecer proposital, consciente, buscado pelo crente. Toda a vida do crente, seu testemunho, seu serviço, suas obras, tudo será proporcional em termos positivos, ao que ele conhece de Deus. Eu quero encerrar com Colossenses 1, 9 e 10. Diz assim, Colossenses 1, 9 e 10. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Já começou a falar em conhecimento, ele vai continuar. Aqui, conhecimento da vontade de Deus, que obviamente está incluído no conhecimento do próprio Deus. Em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. Olha o superlativo aí, tudo, todo, todo, todo. Frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno, tudo superlativo, crescendo no pleno conhecimento de Deus. E a passagem continua. Se eu fosse pregar sobre esta passagem, aliás, acho que já preguei, certamente os pontos a observar aqui seriam: o conhecimento de Deus, é passível de crescimento, que Paulo orava para que os irmãos crescessem no conhecimento de Deus. 2, conhecimento de Deus, o conhecimento da pessoa sobre Deus, gera frutos na prática de boas obras. O conhecimento que o crente tem de Deus o leva a viver de modo mais agradável a Deus, dá sabedoria a este crente, mais entendimento espiritual a este crente, e por fim, como ele diz, deve ser objeto das nossas orações por nós próprios e pelos irmãos. Ele orava para que os irmãos crescessem no conhecimento de Deus. Quantas vezes você já orou para que um certo irmão, além de ficar bom da febre ou da virose, para que também ele cresça no conhecimento de Deus? Quantas vezes você orou para aquela irmã sair do sufoco financeiro que ela está com a família, além disso, crescer no conhecimento de Deus? Muito mais importante do que isoladamente melhorar em algum aspecto desta vida aqui na Terra, nós nos ligamos tanto nessas coisas que elas acabam engolindo as nossas orações quase na totalidade. E Paulo aqui orando, pois peça a Deus pelo aumento do conhecimento que cada crente desta igreja tem de Deus, inclusive você próprio, obviamente. E algo que é passível de uma decisão. A pessoa decide buscar a Deus de uma maneira mais direta, mais dedicada, e conscientemente dizer para ele: eu, meu alvo, Senhor, eu vou dizer claramente, é crescer no conhecimento da tua pessoa. Não sei também quantas vezes você falou isso para Deus, com essas palavras ou com algumas coisas parecidas. Eu quero terminar dizendo que o conhecimento de Deus, aqui, da parte do crente, claro que ele se inicia com o conhecimento dos propósitos de Deus revelados nas Escrituras, os padrões de Deus e tudo. Esse tipo de conhecimento está disponível até para o não crente, como eu já falei, em termos de informação. O crente adquire uma capacidade espiritual para conhecer e aprofundar nestas revelações que Deus fala do seu próprio caráter, dos seus próprios planos. Então, o conhecimento de Deus, da parte do crente, é baseado nas Escrituras, na Bíblia, mas não deve parar aí. Então, conhecer a Deus não é só estudar mais a Bíblia, mais e mais e mais e mais, não. Inclui. Mas esse conhecimento vai sendo constituído de ensino do Espírito Santo dentro do coração do crente, à medida que o crente ora, à medida que o crente medita, à medida que o crente se entrega a Deus em reflexões, em conversas espirituais, em leituras espirituais. Então, o Espírito Santo, de uma maneira miraculosa e misteriosa, mas ultra poderosa, ele vai revelando mais Deus, Cristo, no caráter, no conhecimento mental, espiritual. Todo o nosso ser cresce no conhecimento de Deus, não apenas através das informações contidas na Bíblia, que são a base, Mas além disso, o conhecimento que o Espírito Santo vai dando, não incluindo revelações novas sobre algumas características de Deus esquisitas que a Bíblia não fala. Não, 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 que aí já entra uma outra área perigosa, que eu não vou entrar, eu quero encerrar. Mas esse tipo de conhecimento pessoal é plenamente alvo do trabalho do Espírito Santo no crente, sempre coerente com as Escrituras, mas algo que é difícil até explicar. E a intimidade que o crente vai crescendo na sua comunhão com Deus, ela vai revelando e automaticamente vai revelando e gerando ao mesmo tempo mais conhecimento. Em suma, se você, irmão, irmã, está crescendo no conhecimento de Deus, está aberto o caminho para você ser muito mais útil a Deus nesta terra, muito mais alegre com as mesmas dificuldades aqui na terra, muito mais cheio de paz, muito mais frutífero para Deus, muito mais tudo de bom, se você está arraigado no conhecimento de Deus e se esforçando para crescer mais e mais. E você, amigo ou amiga que não tem Cristo ainda como Salvador, que tal trocar o conhecimento racional que você tem de Deus, apenas informativo, mesmo correto, com base nas Escrituras, mas como já expliquei, você não tem um conhecimento espiritual. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Então você ainda está selado no seu entendimento, na sua visão espiritual, mas já é um começo espetacular você conhecer as revelações que Deus fala sobre ele aqui. É um ponto de partida para dizer: Senhor, se revela a mim de uma maneira mais forte, me mostra o caminho até o Senhor Jesus Cristo, que por sua vez é o caminho até o teu trono. Aceite Cristo como seu Salvador e passe a travar então a partir daí, e somente a partir daí, um conhecimento pessoal de Deus, e o início de uma aventura absolutamente espetacular, indizivelmente maravilhosa, que é conhecer e prosseguir no conhecimento de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo a aplique fortemente em nossos corações, da maneira como ele bem entender. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém.